Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Com a gente agora o cientista político Eli Ferreira. E como não poderia ser diferente, não é? A gente já começa aqui o nosso bate-papo querendo saber como é que o senhor vê a manifestação de ontem, as manifestações pró e manifestações contra o presidente Bolsonaro. Por gentileza.
As manifestações, elas fazem parte de qualquer regime democrático. As pessoas têm liberdade de se expressar, as pessoas têm liberdade de ir às ruas. Desde que a democracia surgiu em Atenas, a população tem esse direito de participar. Agora, a gente não pode confundir democracia com liberdade de expressão para atacar instituições e desrespeitar a Constituição de um país. Eu lembro do grande contratualista John Locke, quando ele disse que liberdade é eu fazer tudo aquilo que a lei lhe garante. Fora da lei, isso não é liberdade, isso é licenciosidade.
O Edmar, por gentileza, você quis...
Professor, na sua avaliação, essas manifestações, elas foram numerosas, foram pequenas, e qual a sua avaliação sobre o day after dessa manifestação? Reforça o presidente ou fortalece a tese de impeachment?
Elas foram dentro do percentual que se esperava. Ele tem um grupo de 25 a 30% que o apoia, e que esse grupo o apoia de qualquer maneira, em qualquer maneira que ele venha a fazer. Mas a pesquisa ontem já mostrou, feita pelo ITEC, que 75% do povo brasileiro prefere a democracia. Então, isso mostra claramente que ele tem um povo, um público fiel, mas que não é a maioria. Agora, o que é lamentável é você usar justamente uma data festiva da comemoração da independência do Brasil para se transformar em palanque eleitoral.
Perfeito. E houve, eu acredito que, e é o que está repercutindo hoje, não é? Uma postura, ou melhor, a falta, né, de clareza do presidente em relação a que rumo nós vamos tomar, não é? O presidente, em alguns momentos, ele deixou transparecer, eu posso até estar fazendo uma análise errônea, e por favor... professor, o senhor me corrija, o Edmar também, que tem mais, é colunista de política, né, tem mais experiência. O que me pareceu é que não, para o presidente, o perigo maior é o STF, o inimigo é o Alexandre de Moraes, não é do Supremo, mas a fome, a inflação, as mortes, né, pela Covid, algumas até que aconteceram por falta de vacina. Nisso, ele não mostrou isso como se fosse o que nós precisamos, o Brasil precisa ultrapassar isso, o Brasil precisa, esse é que é o inimigo, não. Não sei se o professor também teve essa mesma visão, ou se o professor já viu diferente, que isso não foi uma falha, isso foi uma coisa realmente proposital nesse discurso do 7 de setembro.
Uma agenda prioritária do governo. A agenda prioritária do governo é viver de intrigas. Ele se alimenta de intrigas. Ele não tem projeto de nação, ele não tem projeto de governo. O projeto dele é causar intriga. E a intriga, ele se alimenta justamente escondendo a fragilidade que ele tem de capacidade administrativa, utilizando e escolhendo especificamente o STF como se fosse o seu algoz. Inclusive fazendo afirmações plenamente que desconhece a Constituição, que desconhece ou de que não tem interesse em cumprir, quando ele diz que vai enquadrar o ministro do STF. Ora, o Poder Judiciário é quem enquadra o Executivo e o Legislativo, e não o contrário.
Edmar.
Professor, falando um pouco de impeachment, os partidos, né, começaram a declarar ontem, né, um posicionamento a favor do impeachment, a exemplo do Bruno Araújo, do PSDB, já se fala em outros partidos que já defendiam, mas decidiram adotar uma ênfase mais forte nesse sentido. O senhor acredita, pela sua experiência, que há ambiente, clima político, apelo popular para que a gente possa ter um processo de impeachment do presidente Bolsonaro depois das manifestações de ontem?
Primeiro, ele vem com práticas há muito tempo antidemocráticas e que há muito tempo deveria ter sido resolvido com os pedidos de impeachment. O problema é que o Brasil é a maior referência de democracia na América do Sul. Nós já tivemos um impeachment de Paulo, já tivemos um impeachment de Dilma. Nós vimos um terceiro impeachment em tão pouco tempo de democracia, de redemocratização. Isso fragiliza muito o cenário. Mas isso também é reflexo do regime presidencialista, onde o governo vai se transformando cada vez mais frágil, vai sangrando, enquanto isso o povo vai sofrendo. É um regime parlamentarista. Isso seria resolvido com muito mais facilidade.
A questão do parlamentarismo, a gente acompanha em alguns países, é um formato que funciona, que não deixa de ter crises, né? A figura do primeiro-ministro acaba caindo por uma crise, mas é algo que não traz tanta vulnerabilidade ao sistema de governo como a gente observa num processo do presidencialismo. O senhor acredita que, claro, não para 2022, dificilmente talvez para 2026, o senhor acredita que é chegada a hora de avançar para uma discussão no sentido do parlamentarismo e, quem sabe, trabalhando pelo aperfeiçoamento da nossa democracia, a gente podia optar por esse modelo de governo que seria menos danoso ao país?
Primeiro, eu tenho que lembrar duas coisas. O saudoso cientista político Robson.
Professor, ontem, né, o presidente, diversas vezes, né, ele falando, não, porque o povo está comigo. Mas as pesquisas mostram exatamente uma fragilidade nesse sentido. Apenas uma pequena parte o apoia, né? A maioria está contra ele, não é? Se eu não me engano, em torno de 25% que os apoiadores do presidente. Não é isso. Então, isso não mostra uma fragilidade, né? Isso nos mostra uma fragilidade imensa desse governo.
Um outro fator é que eu sempre coloco para os alunos em sala de aula. Aponte para mim três países de primeiro mundo que são presidencialistas. Eu sempre digo três, eles me apontam nos Estados Unidos. Diga mais dois, eles não conseguem. Um lugar do mundo que o presidencialismo deu certo foi nos Estados Unidos. As demais potências, elas são parlamentaristas, ou monárquicas ou republicanas.
Falando um pouco sobre 2022, o senhor acredita que essas manifestações, trabalhando no cenário de que o Bolsonaro não sofre impeachment e continue no jogo para 2022, o senhor acredita que essa questão das eleições de 2022, várias pesquisas apontando para uma derrota do presidente Bolsonaro para qualquer adversário no segundo turno. O senhor acredita que isso vai se materializar no próximo ano e ele é, de fato, um candidato extremamente frágil para as urnas, né, para disputar as eleições no ano que vem?
Cara, Edmar, eu já disse em outras oportunidades que eu nunca descartei a força política do presidente da República, até porque ele tem o poder de decisão. Ele, como disse o Haddad Popular, ele tem a caneta na mão. Todas as vezes que os presidentes da República disputaram a reeleição nesse país, eles conseguiram ser reeleitos. Tem tempo para isso? Tem. Tem condições para isso? Tem. O problema é que o presidente se comporta de uma maneira de que, me parece, de que cada vez mais ele afunda. E aí seria a primeira vez na história que o presidente da República do Brasil tenta disputar a reeleição e não consegue isso.
E nesse caso específico, nesse caso, para que isso aconteça, uma possível reeleição, será que haveria tempo hábil para mudar todo esse quadro desfavorável? Inclusive, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que parece que não tem muita firmeza nas suas colocações, não consegue aprovar projetos importantes. E a gente sabe que tudo passa pela pauta econômica, não é? Será que haveria tempo hábil para essa mudança de clima de insegurança alimentar, de miséria, para que o presidente seja reeleito?
Tempo há. O problema é que falta habilidade a ele. O primeiro caminho era ele baixar a guarda e buscar a paz entre os poderes. Segundo, ele tem um ministro que realmente tivesse uma agenda econômica para o país. Todos os países, todos os presidentes que assumiram este país com uma crise econômica, a primeira coisa que fizeram foi dar um show na economia. Se deu certo ou não, é outra situação. Sarney fez isso, Collor fez isso, Itamar Franco fez isso. Nós estamos há 3 anos e não se tem um projeto de choque econômico por parte do governo.
Edmar,
essa questão da economia, não é? Que a gente tem aí uma discussão sobre a possibilidade de adotar o Auxílio Brasil, que seria uma unificação aí, ampliação do Bolsa Família, do atual Bolsa Família. Há uma discussão sobre a questão dos precatórios, para ver se permite ou não esse programa. O senhor acredita que, avançando no Congresso Nacional, a tese do Bolsa Família mais robusto, um programa de distribuição de renda que teria a digital, vamos dizer assim, do presidente Bolsonaro, ele poderia ser um movimento de possível recuperação econômica do país e talvez também da popularidade do presidente?
Ele pode melhorar a popularidade, mas é bom a gente lembrar, Edmar, como você bem colocou, o governo Fernando Henrique tinha uma ajuda dessa, o governo Lula tinha uma ajuda dessa, mas havia um equilíbrio na economia. Você lançar um projeto desse com uma inflação que não tem controle, ao invés de ajudar, faz com que as pessoas se sintam muito mais revoltadas, porque elas recebem dinheiro e que o dinheiro que recebe não é suficiente para poder matar a sua fome.
É uma coisa que me chama a atenção é a diferença, não é, nas reivindicações, claro, dos movimentos, que eles estão diametralmente opostos, né? O que apoia essa pauta do presidente, que é de insurreição, de intriga, e a pauta do grito dos excluídos e excluídas, saíram às ruas ontem também, em boas parte do Brasil, cidades, numerosas cidades brasileiras, mas com uma pauta de exatamente de... pedindo a saúde, a boa política, o emprego, o trabalho. Isso não faz esse contraponto? Será que ele não fica tão evidente, não é, que existe aí uma desconexão entre prioridades?
Patrícia, Santo Agostinho dizia que o povo é um grupo de pessoas unidas por um só ideal. Infelizmente, não é isso que nós estamos assistindo no Brasil. Nós estamos assistindo um país cada vez mais dividido, ao ponto da comemoração de 7 de setembro, você ter que ter separação entre as pessoas para não haver confronto. A que ponto nós chegamos? Que a data comemorativa da independência, que é independente de ser civil, militar, quem quer que seja, é um marco histórico do Brasil, se tornou um palco de guerra.
Professor, voltando à questão do impeachment, né, a gente sabe que tem aí essa discussão que está sendo colocada, depende muito da vontade política do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mas o senhor acredita que essas manifestações de ontem, não estou falando só das declarações do presidente, mas em termos de número de pessoas que foram às ruas, tanto de um lado quanto de outro, tanto a favor quanto contra, qual será o comportamento do Congresso Nacional caso o Arthur Lira mude de ideia, porque até então ele tem barrado todo e qualquer pedido de impeachment do presidente? Você acredita que é possível crescer a ponto desse impeachment avançar como avançou com Dilma Rousseff em 2016?
É possível sim, porque o Centrão ele tem uma tendência de ficar junto até onde entende que é favorável a ele. Quando ele vê que a situação não é favorável, ele abandona. Né? E dizia o cardeal Richelieu da Revolução Francesa que traição em política é questão de tempo.
Perfeito, Edmar. Mais alguma questão que você gostaria de trazer aqui para a gente no nosso Conexão Política?
Sim, a gente teve alguns posicionamentos de alguns atores pernambucanos, né, da política de Pernambuco. O governador Paulo Câmara que recentemente tinha dado uma declaração sobre a eleição de 2022, que era preciso buscar a união para derrotar Bolsonaro. Ontem ele falou que o Bolsonaro só pensa em eleição, vive o tempo todo pensando em eleição. Na sua avaliação, aqui em Pernambuco, qual será o impacto do processo eleitoral de 2022 e a questão do bolsonarismo? O senhor acredita, pelas manifestações, pelo que a gente viu nos últimos dias, inclusive com a visita do presidente a Pernambuco, o senhor acredita que há alguma possibilidade de termos um bolsonarista como governador de Pernambuco em 2023?
A política ela é muito dinâmica, mas com o cenário que se aponta até o momento, eu creio, Edmar, que não é só em Pernambuco, não, mas no Nordeste como um todo. Os candidatos que tiverem Bolsonaro no palanque, eles terão muita dificuldade de terem isso nas urnas. Em Pernambuco não será diferente.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.